Sejam bem-vindos ao InfluCast, temporada 2023, Insights Digitais. Apresentação de Andressa Grifante, jornalista e especialista em marketing de influência, e Tata Carra, especialista em estratégia digital e community manager.
Quinzenalmente você confere um novo episódio no YouTube e nos principais agregadores de podcast. Por aqui, abordaremos sobre tendência da Creator Economy, comunidades, soft skills, empreendedorismo digital e muito mais. Oi, Andressa, tudo bem? Hoje aqui a gente está para falar um pouquinho sobre a nova campanha da Gillette Venus, né? Pepeca da Cláudia. Esse nome eu acho que dá até uma certa estranheza quando a gente pronuncia. Eu queria saber um pouquinho da tua opinião, desse também trazer esse contexto sobre o que foi essa campanha.
Olá, todo mundo que nos ouve, nos assiste. Esse daqui é mais um episódio do nosso InfluCast. Eu e a Tata, a gente tenta trazer alguns assuntos da atualidade, né? A gente faz as nossas reflexões aí e a gente já trouxe uma polêmica num episódio anterior da Blaze e dessa vez é uma nova polêmica. Que é isso, né? Talvez para nós, que somos do meio, a gente está vendo essa campanha da Gillette Venus chamada Pepeca da Cláudia ser muito criticada, mas talvez seja uma campanha aí que para muita gente está funcionando. A gente, né, não sabe, não temos dados, não temos pesquisas assim de, né, dados empíricos aí para falar com propriedade sobre quem está gostando e quem não está. Mas a gente, né, como consumidoras, como mulheres, né, que compram produtos dessa área, que principalmente, né, são da comunicação, então a gente vai trazer muito a nossa opinião aqui, né, mas já fica o convite para quem está nos escutando deixar sua opinião também e interagir aí com a gente. Essa campanha, ela basicamente trouxe uma influenciadora digital, né, vou chamar de influenciadora porque é assim que a marca está chamando, uma influenciadora virtual. Então é um boneco, não sei, uma animação, né, em formato de pepeca, que aquilo lá na verdade, já começa por aí, a minha crítica, tá? Eu já vou começar a dar minhas opiniões aqui. É um boneco que parece o Mr. Potato Head, lá, o Cabeça de Batata, né, aquilo lá é muito, tu olha para aquilo e demora a perceber o que tá querendo representar aquele boneco. Tem toda uma pegada visual e o tom de voz do Potato Head lá. É toda uma pegada meio infantil. E o nome Pepeca é infantil, né? Então, assim, mulheres adultas, a gente não chama, né, a nossa região íntima de Pepeca. Então, tem uma linguagem bem infantilizada, isso é uma das críticas que surgiu e que eu estou de acordo, assim, na minha opinião, acho que pega, né, muito esse lado infantilizado, assim, que fica chato. Pepeca da Cláudia, também não sei por que Cláudia, as Cláudias já estão sofrendo bullying, até onde eu li. Também faz uma referência à Cláudia Hanna, a gente vai falar ainda mais sobre isso. Mas talvez o próprio nome da marca ali, dessa linha, que é Venus, já fosse um nome, já tem um nome a linha, né? Isso também é algo que eu li especialistas, né, de marketing falando, analisando a campanha. Poxa, a Gillette tem uma linha chamada Venus, que seja Venus, a influenciadora virtual, sabe, dessa campanha. Não, foi Pepeca da Cláudia. E assim, tá tendo uma repercussão bastante negativa. Tem profissionais envolvidos, uma curadoria de conteúdo aí, que eu acho que tu vai poder falar um pouco melhor também sobre toda essa gestão de marca. Quer dizer, tem profissionais capacitados e muitas mulheres envolvidas nessa criação. O que me intriga demais, assim, por que que saiu, foi para a rua uma coisa tão de mau gosto? Sendo que tem profissionais tão bons trabalhando, né, por trás.
Uma campanha, né, basicamente. Não é só a marca que faz, né? Foram agências parceiras, também teve PR responsável. Eu acho que, principalmente, essa quebra de tom de voz que tu trouxe perfeitamente, dá essa estranheza. Então, a Venus, ela sempre teve uma linguagem sensual, feminina, adulta. Eu acho que a ideia em si, ela era boa. Eu acho que faltou refino de briefing, de linguagem, e talvez alguém que se sentisse incomodado, assim, porque não precisa ser tipo a pepeca da Dessa ou a pepeca da Cláudia, ou como mesmo trouxe, né, a questão do nome. Eu acho que a intencionalidade da campanha não foi atingida. E claro que ela vai ter buzz, assim, não quer dizer que quando uma campanha ela tem, né, comentários positivos e negativos, não quer dizer que ela não traga buzz, principalmente quando ela vai ter aí majoritariamente influenciadores digitais trabalhando, né? E eu acho que a narrativa, eu me depilo para isso, ficou muito, assim, eu entendo que o business da marca é depilação, então ele sempre vai puxar a narrativa para isso. Só que eu acho que a partir do momento que tu se predispõe a fazer uma quebra de um tabu, a gente tem enormes marcas que falam sobre essas temáticas, a gente tem o caso da Pentes ali, de absorventes ecológicos, a gente tem marcas hoje que trabalham essa narrativa sem ser infantilizada. Ou se ela fosse ser infantilizada, eu acho que precisaria ter um storytelling um pouquinho mais forte de, agora a Gillette tem um novo posicionamento, sabe? Então, eu acho que isso traz muito falta de refino nesse briefing e também essa falta de observar esses pontos principais que talvez elevasse para um nível de intencionalidade um pouquinho maior, assim.
E eu acho que é muito válido, como tu trouxe ali, conteúdos que quebrem esse tabu mesmo. Então, conteúdo sobre cuidados com a região íntima, a gente precisa ter isso, né? É necessário, eu acho que é super válido. Até a audácia, assim, da marca, né? De ter bancado isso, não é toda marca dessa área que cria, né, conteúdo. Então, não é só tentar vender o produto. Então, tem esses dois lados, assim, vendo por um lado legal, que bom que eles conseguiram bancar, falar de um assunto, assim, importante, né? E talvez estejam tentando atuar com uma linguagem descomplicada, bem-humorada. Mas aí beirou a infantilidade, né? E aí foi o lado mais criticado, eu acredito, né?
Trazendo também essa questão de falar da higiene das pessoas, eu acho que também não é um tipo de linguagem interessante. Hoje que a gente fala muito de descomplicar, você vê que teve todo um trabalho de marca, dessas, sempre livre, de marcas que falam sobre menstruação, de região íntima. Você pode ver, assim, se você fizer um comparativo de publicidade anterior e um agora, você vai ver que agora mostra sangue, mostra as cores, mostra corpos reais. Eu entendo que, assim, talvez o que eles pensaram, precisamos nos comunicar com a geração Z e precisamos fazer um tom mais dinâmico, precisamos trazer o debate, talvez isso gere um buzz, talvez isso seja uma estratégia da marca de primeiro dar um choque e depois trabalhar outras narrativas. Mas eu acho que, principalmente, a gente tem que ter um cuidado, principalmente que a gente está falando de região íntima. Então, tem muitos ganchos que eles podiam fazer e deixar essa narrativa muito interessante, sabe? Daqui a pouco até utilizar essa autoridade de ginecos, de, sabe, fazer uma campanha mais em ampla escala de ativação, sabe? Pegar todas as pessoas que estão participando dessa narrativa para trazer, sabe? Teve até essa inserção no programa do Pochá, que história é essa, e tava, eu acho que a Dani Calabresa, se não me engano, a Cláudia Ohana, e eu não lembro qual era a outra pessoa. E a Pouca, isso. E aí eles estavam até o que tem um quadro nele, que é o que você colocaria na lápide. Aí tinha, tipo, o que coloca na lápide da Pepeca. Eu acho que, assim, eu achei a narrativa muito pobre.
Sem graça, né, também.
Sem graça, assim. A gente não sabe ainda, né, a gente tá falando aqui de forma muito do que foi para a área externa, né? Então, o que chegou pra gente, o que a gente conseguiu consumir de informação para trazer mais informação. Mas eu acho que eles precisam muito dessa visão de quem é o target? Será que agora não? Agora a Gillette Venus vai ser uma comunicação divertida e isso é tipo um marco de mudança de comunicação e a partir de agora a gente quer fazer isso? Porque, assim, claro que se eu pegar influenciadores que são mega influenciadores com enorme quantidade de seguidores, essa trend ficou vários dias no Twitter. No LinkedIn só se... Eu tinha pessoas no LinkedIn falando, agora podemos mudar o assunto Pepeca da Cláudia para outra coisa? Mas eu acho que trouxe um incômodo muito... em relação a gerar comentários machistas e, eu diria assim, falta um carisma aí desse retorno dessa informação, né?
Eu acho que eles perderam uma baita oportunidade de abordar esse assunto, esse tema e esse produto, sabe, de uma forma muito melhor e de viralizar para o lado positivo, né? E aí a gente entra nessa outra reflexão que a gente tira a partir desse episódio, né, dessa polêmica, entre aspas, ou dessa campanha aí mal sucedida até então, que é, vale a pena fazer um buzz por fazer, e mesmo que ele saia negativo, né, vale a pena, porque eles investiram. A gente sabe que uma marca, para fazer, girar uma campanha dessas, várias pessoas aprovam, tem um budget ali aprovado para isso. E aí, usaram toda essa grana para um buzz que gerou piada sobre a marca, né? Gerou críticas, né, negativas, uma imagem negativa da marca. Vale a pena esse investimento todo para gerar um buzz? E aquela máxima, falem mal, mas falem de mim. Será que vale nessa questão de gestão de marca? O que tu acha?
A gente quer repercussão ou a gente quer ativação? Porque, por exemplo, eu posso agora vai ter milhares, é que nem o que aconteceu com a base da Virgínia. Vai ter milhares de pessoas comprando a base dela para fazer review, seja positivo ou negativo. Mas será que vai ter recompra? Tanto que, assim, a marca, no dia que lançou, bombou de seguidores. Então, assim, eles talvez o objetivo deles era fazer um esparro para entrar e começar a fazer isso, talvez foi atingido. Mas eu acho que, do ponto de vista de sustentabilidade de produto, talvez eles vão ter que fazer um trabalho de ativação agora enorme para fazer isso, né? A gente tem até quero tua opinião sobre isso, a gente tem cases de humanização que são muito interessantes, né? Então, a gente tem ali o Ludo Magalu, eu acho que é a Nath, que é assistente virtual da Natura. Eu queria a tua visão de por que tu acha que o Luda Magalu é diferente desse mascote, assim.
Sim, é, porque eu acho que, primeiro, se a gente vai falar de humanização, eu já acho que influenciador virtual não humaniza exatamente, né? Porque não, já não é um humano, né? Então, ali é um virtual que está representando uma figura humana. Mas a Lu, que é um case mundial de influenciador virtual, acho que é a primeira bem-sucedida do mundo, tem uma equipe inteira que faz a Lu, que representa, que criou essa personagem, que responde por ela, faz ativações, já deu entrevista, tem toda uma linguagem, um posicionamento, e acho que acertou, assim, porque, primeiro, teve muita grana envolvida ali, porque ela parece, quase parece humana, a ponto de receber cantada na internet, né? Então, é uma outra pegada, assim, ela foi criada, teve toda uma narrativa e tem toda uma tecnologia por trás também, né, que a gente não pode esquecer que isso tem diferença, né, a animação por trás da Pepeca, ela já não é a mesma, né, a gente já não tá, a gente tem uma Pepeca personificada, assim, né, tipo, não sei se eu posso falar nesse termo, mas... Então, já não aproxima muito, porque uma Pepeca não existe, né? Uma Pepeca sozinha não fala. Então, já começa por aí, assim, que é meio estranho. Isso não é uma influenciadora. Isso vai ser uma mascote, vai ser uma animação da campanha, vai ser um avatar, vai ser um boneco, vai ser, não sei, como quiserem chamar.
É, até falando de mascotes, assim, o Duolingo, eu acho que é um case também nesse sentido. Ele tem, assim, uma narrativa mais lúdica, mas eu não consigo dissociar ele da marca. Então, ele funciona muito como um apoio da narrativa. Então, acho que tem muitos cases que são positivos, que podem trazer essa brand experience, né? Eu acho que tem caminhos e caminhos. E também, a gente estava conversando há pouco, né, antes da gente ligar aqui, sobre a animação Red, né, da Disney. Ela justamente trouxe um tema que é pesado, que era menstruação, padrão, choque da pré-adolescência. E ela super... ela teve uma super aceitação. Tudo bem, era um target um pouco mais novo, né, que assimilava ali as informações, mas ela não trouxe isso de forma infantil.
Que pegasse influenciadoras, né, ou uma influenciadora para ser embaixadora, e aí eu fico imaginando como foi esse brainstorm lá da Gillette, né, da equipe, o setor de branding lá da Vênus, setor de campanhas, o pessoal reunido, gente, temos aqui um budget de tantos milhões para a gente fazer essa campanha ao longo de tanto tempo. Queremos trabalhar com influenciadores, queremos fazer uma coisa diferente, vamos ver uma coisa, saiam da caixa, né? Aquela coisa assim, brainstorming. E aí começa a vir aquelas ideias malucas. E aí pensaram, ah, quem sabe uma embaixadora, quem sabe várias influenciadoras, quem sabe uma influenciadora virtual. E aí alguém levanta a mão e diz, quem sabe essa influenciadora virtual não é uma pepeca. E quem sabe a gente não nomeia essa pepeca de Cláudia, já que tem tudo a ver, né? Cláudia Ohana, que ficou conhecida pelos pelos, agora vira o nome dela vira o nome de uma influenciadora virtual que é pró-depilação. Então, assim, a gente não sabe se isso vai ser só piadinha e vai sumir, o povo vai esquecer, ou se vai virar algo mais polêmico. E aí tem que tomar um cuidado muito grande para não virar uma gestão de crise, né? Por exemplo, nesse momento agora, tu acha que a Gillette, pelo menos até agora não vi nenhum posicionamento, mas tu acha que é o caso de ela vir a público esclarecer ou abrir mais sobre a campanha?
Fazer uma comunicação muito transparente, muito rápida relativa a isso, mas sem necessariamente ser um pedido de desculpa, porque não aconteceu ainda algo tão grave e a gente espera que não aconteça. Espero que a gente, como você trouxe aí, a gente está num momento que não é mais permitido esse tipo de comentário machista, essas coisas. Espero que isso, de alguma forma, não aconteça. Mas eu acho que, principalmente, chamar todos os responsáveis e trazer... pelo menos assim, no LinkedIn, tinha muita sugestão legal do que se fazer daqui para frente. Daqui a pouco roda uma pesquisa, faz ações baseadas no que o público trouxe. Tá, fiz uma ação aqui, qual é a resposta? Não tem um botão desver, né, quando a gente fala em gestão de crise. Mas o que a gente pode fazer em curto espaço de tempo para mitigar esse sentimento que as pessoas estão tendo? Principalmente porque é uma marca extremamente consolidada, né, uma marca que tem um share de mercado enorme no Brasil. Então, eles têm todas as ferramentas para dar a volta em cima disso, né?
É, eles já devem estar, acho que, repensando e devem ter, se não tiverem, seria o que eu faria, monitoramento ativo de todas as redes sociais, e isso especialistas de gestão de crise, geralmente, né, fazem, orientam, e aí tem uma agência digital que monitora, tipo, todas as menções à pepeca da Cláudia, e vamos colocar ali no radar, até que a gente perceba que tenha lá uma luz vermelha do tipo, ó, aqui tá, começou a pegar de um jeito, num nível fora do normal, aqui precisamos de um cuidado maior, porque pode ter um desenrolar aí que a gente né, não imagine e que vá prejudicar alguém. Eu acho que eles não estão tendo sucesso com esse desenrolar aí da campanha de ir para influenciadores bem-humorados, de ir para programa, de tentar. Eu acho que parece que eles estão forçando uma coisa que o público já disse que não deu certo, e parece que eles ainda estão tentando mostrar, não, olha só, pode ser bem-humorado. A participação do Fábio Porchat ficou muito estranha. Eu não achei graça nenhuma, então se é para ser bem-humorado, não foi. E fica pegando nesse slogan, que eu acho que eles querem que grude, que é eu me depilo para isso, que é um slogan que eu nunca, uma frase que eu nunca vou usar, que eu acho assim que vai muito contra, sabe, toda uma bandeira de feminismo e tudo mais, de a gente ter os corpos, os pelos livres e fazer o que bem entende. Então, eu acho que tá sendo mal gerido, assim. Talvez os conteúdos sejam muito bons, mas a gente não está ouvindo falar dos conteúdos. Não está sendo, sabe, não é isso que está repercutindo. Está repercutindo o nome, né, o boneco, críticas do pessoal do marketing querendo entender, vai ter Cláudia Ohana, Cláudia por causa da Cláudia Ohana, não é, sabe? E aí é isso, essas especulações. Então, eu acho que foi bem, bem mal pensado, mal planejado, mal executado. E vai ter que ter uma mudança aí.
Até desse, assim, que vai ter um trabalho também da marca mesmo para se vincular com esse buzz. Como tu trouxe, ela trouxe um buzz, o que está bombando é a pepeca da Cláudia, não é rotina de cuidados dos novos produtos, né? Que esfolia, hidrata, enfim. Eu acho que agora vai ter todo esse trabalho, né? Como a gente já vai encerrando aqui o episódio, eu acho que foi muito interessante porque a gente conseguiu trazer a nossa visão do ponto de vista de comunicação da campanha. Acho que a gente trouxe as problemáticas, que foi interessante. Cases que são interessantes de humanização, né? A gente falou da Lu do Magalu, da Nath, da Natura, Também eu lembrei uma que é a Dai, da Dailus. Então, hoje, assim, tem uma infinidade de cases que a audiência pode estar consumindo e pegando mais informações. E também o que a gente faria no caso se isso virar uma gestão de crise, né? Então, acho que a audiência está bastante abastecida agora com essas informações. Também lembrar eles de nos seguirem nas redes sociais, né? O arroba escuteinfocast.
Então, pessoal, interaja conosco aí. A gente tem os nossos perfis pessoais e o perfil do Escute Inflocast, o site inflocast.com.br. Ali também tem as outras informações e episódios anteriores para vocês escutarem. E deixem mesmo os comentários de vocês e opiniões sobre essa campanha em específico. Gostaria de escutar especialmente as Cláudias que nos escutam, para saber, você como enquanto Cláudia, você acha que isso lhe afeta? Você está sofrendo bullying? Nos deixe saber. Beijo, até o próximo episódio, Tatá.
Até mais, tchau, tchau.
E esse foi o episódio de hoje. Se curtiu, compartilhe com sua rede e nos acompanhe também nas redes sociais. Os links estão na descrição deste episódio.
Você também encontra mais informações sobre as apresentadoras e essa temporada no site inflocast.com.br e no Instagram, @escuteinflocast. Já aproveite para mandar sua sugestão de pauta. Até o próximo episódio.